placar os participantes do curso de Administração Modalidade à Distância da Universidade Federal de Santa Catarina. O meu nome é Rudimar Antunes da Rocha e eu sou professor responsável pela disciplina de Estratégia Mercadológica, que passaremos a debater agora em 5 capítulos. Vocês já receberam o material e sabem que o primeiro capítulo consta justamente sobre o mercado e os seus compradores, que corresponde a essa primeira videoaula. Na segunda videoaula, vocês então receberão informações sobre as decisões do composto de marketing. Já na terceira videoaula, estaremos reservando o nosso enfoque para o sistema de informação de marketing. No capítulo 4, trataremos as técnicas de gestão do público ou mercado-alvo. E finalizaremos as cinco videoaulas, com posturas estratégicas de marketing. Então, iniciando o capítulo 1, vocês puderam perceber que, por muitos e muitos anos, o mercado, como hoje chamamos, foi entendido na antiguidade como o espaço físico destinado às pessoas se reunirem, trocarem suas matérias-primas, suas mercadorias, na forma de escambo. Então, pode-se dizer que o que hoje nós chamamos de mercado tem sua origem na antiguidade, na qual vocês podem perceber aí nessa primeira transparência em que eu inseri as principais navegações que ocorriam, bem como o espaço físico que até hoje ainda serve de enfoque ou de respaldo para que se dê um processo de aquisição de produtos, originando inclusive em muitas cidades no mundo verdadeiras obras, edifícios que nos mostram esse processo na antiguidade, chamado mercados públicos ou mercados municipais em algumas cidades. Posteriormente, vocês estão vendo já na segunda transparência, pode-se observar que mais precisamente após a Revolução Industrial e principalmente nas últimas décadas, esta configuração do que nós chamamos de mercado, que tem sua origem da palavra latina chamada mercare, então, local de encontro, segundo a ótica latina, mais precisamente os romanos, nos endereça para uma nova configuração. Configuração essa que foi responsável pela própria mudança no comportamento das pessoas em suas andanças pelo mundo, fazendo com que hoje se tenha uma visão mais econômica, onde o dinheiro passou a ser o referencial na aquisição e venda de produtos, das diversas configurações. Quando se fala em produto, já quero deixar bem claro, e vocês leram na apostila, nós administradores de marketing entendemos como bens, aquilo que é tangível, aquilo que é fácil de mensurar através de um comparativo com outros produtos, com outras marcas, com outros tipos de matéria-prima envolvida, e serviços, que corresponde justamente a toda aquela técnica empregada por alguém que detém um conhecimento especializado ou em ascensão para nos dar respaldo em determinado tipo de bem. Então vocês podem perceber aí que eu inseri para vocês nessa transparência essa evolução, ou seja, viemos lá daquele mercado onde o principal objetivo era a reunião de pessoas, às vezes até do ponto de vista político, pois eram nesses locais físicos, as praças, que em alguns países, por exemplo, como na Espanha, Itália, chamam de Praça Maior, local onde a população se reunia para fazer as suas comercializações de produtos. Para o momento em que vivemos, onde muitas vezes o cidadão, vocês, eu, não precisamos nem sair da própria residência para comercializarmos, vendermos ou disponibilizarmos os nossos produtos e serviços. É o caso do mercado online, né? Além disto, neste capítulo 1, vocês então estão tendo a oportunidade de verificar que nós abordamos os tipos de compradores. E eu quero então fazer algumas colocações. Na realidade, do ponto de vista acadêmico, nós separamos em dois tipos básicos de compradores ou consumidores. As pessoas físicas, aquelas que de alguma forma, para o nosso mercado nacional, de ter um CPF, uma identidade única, que lhe remete a poder adquirir bens ou contratar serviços de forma individual. E os compradores, pessoas jurídicas ou as organizações, as diversas enfoques, seja ela pública, seja ela industrial, comercial ou de serviços, que transacionam, buscam matérias-primas, vendem matérias-primas e, portanto, têm um CNPJ. Então, os dois tipos básicos que eu quero que vocês fixem deste conteúdo inicial é que nós temos dois tipos básicos de compradores, a pessoa física ou a pessoa jurídica. Pode haver casos em que a pessoa física também seja jurídica? Sim, são dos casos em que há uma organização denominada organização individual, onde o indivíduo, ao mesmo tempo, ele pode atuar com pessoa física, mas em algumas situações passa a representar uma pessoa física. O exemplo típico disto são os casos de prestadores de serviços individuais. O porteiro, o marceneiro que vai arrumar o portão da casa de vocês, em alguns momentos ele atua e pode endereçar uma nota em nome de pessoa física ou em nome da pessoa jurídica, caso ele tenha. E desta forma, nós repassamos para vocês os dois tipos básicos de mercado. Um deles diz respeito ao grupo de consumidores, que pode ser entendido como esse grupo de consumidores codificado na forma de demográfico, geográfico, necessidades básicas que precisa e produtos. Quero destacar que essa configuração, ela é uma das configurações possíveis que a literatura traz. Tivemos que selecionar nessa apostila aquelas que são mais adequadas para uma compreensão nacional e atual. Então, um deles diz respeito aos grupos de consumidores, conforme vocês estão vendo nessa transparência, e outro diz respeito aos não consumidores, que são aqueles na qual as pessoas, de alguma forma, se voluntariam para, então, serem eleitores, né, para alguma mão de obra específica ou até mesmo em caso de doação de sangue. Neste caso, o tipo de consumo, ele caracteriza-se por um serviço, ele não tem um fito econômico, enquanto que nos grupos de consumidores demográficos, geográficos, necessidades e produtos, eles se caracterizam como o objetivo de um ganho, quer seja esse ganho com a utilização do bem adquirido, quer seja até mesmo na forma de transformação de uma matéria-prima em um outro produto. Então, quando se fala em mercado, do ponto de vista técnico, nós temos como referência que o mercado é um conjunto de ações relacionadas geralmente para a economia atual econômica, onde existe alguém oferecendo determinado produto ou serviço e alguém no outro lado da moeda interessado em adquirir esse bem ou contratar esse serviço. Então, isso é mercado do ponto de vista tradicional. As codificações didáticas que se dão em mercadologia têm o objetivo básico de facilitar a vida do gestor de marketing para estabelecer estratégias que atendam de forma adequada o mundo competitivo que se vive. Nós estamos trazendo para vocês o que nós chamamos de um fluxo ou elos, né, de conexões dos mercados. Vocês podem observar nessa transparência que ao centro está o que nós chamamos de mercado governamental, né? Se diz em marketing que a maior empresa de um determinado território é o próprio governo, pois é ele o responsável perante aos demais governos do mundo ser competitivo. A gente chama de macroempresa, ou seja, aquela empresa território, no nosso caso, governo federal e os governos estaduais e municipais, que tem como eixo principal gerenciar tanto os mercados de recursos, como vocês estão vendo ali em cima, que são aqueles responsáveis por mão de obra, recursos financeiros, no caso das instituições bancárias e outros tipos de serviços. Na direita do vídeo de vocês, vocês têm aí o mercado consumidor. Esse mercado consumidor corresponde justamente àquele consumidor final, que nós codificamos como varejo, aquele que pega a matéria-prima ou pega o produto final e utiliza, ou guarda, ou utiliza imediatamente, né? Ele pode adquirir uma joia e essa joia ser uma fonte de recursos ou de barganha de troca no futuro. Mas também pode adquirir um chocolate, um refrigerante e consumi-lo no exato momento da compra. Ou ainda, ele pode resolver utilizar as redes sociais e estar, de alguma forma, obtendo um serviço online, que é a terceira geração de marketing, que eu vou frisar ainda para vocês nessa videoaula, para consumo imediato. O outro tipo de mercado, vocês estão verificando que todos eles aí estão associados a recursos e dinheiro, né? Muitos poderão estar pensando, bom, mas existe algum tipo de economia em que esse dinheiro ele se dá na forma de economia solidária, na troca, também é possível. São os casos das redes de cooperações, as próprias cooperativas, que podem, em muitos momentos, pessoas físicas trocarem produtos com pessoas jurídicas e ou físicas, né? Então, no caso, o dinheiro aí é o poder de relevância do bem trocado. Abaixo dessa transparência, que é uma codificação de Cotra, temos o mercado intermediário, que são justamente todos aqueles que fazem elo entre a indústria e o varejo, tá? A indústria e o governo, a indústria e o serviço, tendo como fito, tendo como objetivo final, o consumo daquele bem ou daquele serviço pelo consumidor final, que pode, como já frisamos, ser pessoa física ou pessoa jurídica. No lado esquerdo aí da transparência de vocês, vocês podem observar que tem um mercado de produtores. O mercado de produtores corresponde justamente àqueles responsáveis na transformação de uma matéria-prima em um outro tipo de bem. Ele serve tanto para os bens primários, que é o caso da agricultura e a pecuária, como a própria mineração, que transforma determinado minério em um produto, como por exemplo alumínio, ferro, dentre outros. Então, esses mercados produtores, da mesma forma aí, eles têm como eixo, né, desse fluxo dinheiro e recursos financeiros. Vale a pena destacar ali que, no caso, mercados produtores versus mercados intermediários, você pode observar que, ao mesmo tempo em que é remunerado o mercado produtor com a aquisição de determinada matéria-prima acabada ou transformada, também lhe é endereçado bens e/ou serviços. Mas o eixo principal que eu quero que vocês fixem é que tudo isso vai ao encontro do que nós chamamos de mercados governamentais, que são aqueles responsáveis em nos repassar serviços comuns, né? Serviços sociais que dê a sustentação para o que nós chamamos de nação, de país, e de industrialização ou competitividade, ou comercialização, ou até mesmo outro tipo de serviço. Na sequência, eu fiz questão de destacar essas tendências existentes aí que nós chamamos de metamercados ou metamediários ou metaintermediários, como quiserem. O metamercado se fortaleceu a partir das tecnologias da informação que são cada vez mais visíveis nos dias em que vivemos. Essas tecnologias permitem hoje que as organizações sejam gerenciadas à distância, sejam transacionados seus produtos à distâncias com fronteiras bem nebulosas. Da mesma forma, a aquisição dos bens, eles não têm uma codificação fronteiriça bem clara. Então, como vocês estão vendo ali, é o produto ou serviço relacionado, por exemplo, à prática esportiva ou qualquer outro tipo de negociação, aonde a mercadoria, por exemplo, ela ultrapassa a fronteira meramente territorial. E os metas intermediários são as diversas possibilidades de bens e ou serviços que são a todo momento disponibilizados para o mercado global ou o mercado internacional. Vale destacar que, quando se fala em mercado global, são todos aqueles nas quais o profissional de marketing tem como eixo a padronização de determinado bem para ou serviço para a disponibilidade aos seus consumidores finais. E quando se fala em mercado internacional ou internacionalizado, e aquele na qual as culturas são, de alguma forma, as respeitadas. Vamos exemplificar para ficar mais claro. No mercado globalizado, vocês podem ter como exemplo o cartão de crédito. Cartão da bandeira X ou Y, independente do local em que vocês estiverem, vocês podem ir a uma instituição financeira e recuperarem dinheiro que lhes pertence, independente do país em que estiverem. Então, esse é um mercado globalizado. Da mesma forma, se vocês estiverem com um determinado computador, um notebook, e algum chip tenha se soltado ou estragado, vocês vão na primeira loja daquela marca e adquirem exatamente o mesmo tipo de chip. Por outro lado, o mercado, então, internacionalizado, e aquele na qual algumas culturas são respeitadas, principalmente quando tem um enfoque forte religioso ou forte do ponto de vista de uma cultura mais hermética. Exemplo típico é o caso do McDonald's, que na Índia não vende um hambúrguer de carne, porque carne de gado, porque esse tipo de transação não seria bem vista para a população indiana, que tem na vaca um animal sagrado. Então, vocês vão encontrar McDonald's, mas de peixe, de frango ou qualquer outro tipo de componente. Destacamos também para vocês que o mercado de bem e consumo, ou consumidor final, para fortalecer o foco do profissional de marketing, ele pode ser mercado empresarial, constituído de empresas industriais e de serviços, né? O mercado institucional, constituído de instituições que fornecem bens e serviços, como, por exemplo, os hospitais, as universidades, né? Mercado governamental, constituído pelos próprios governos, como já falamos, e o mercado revendedor. Para que tudo isso fique mais claro, a figura que vocês estão vendo neste momento nos dá a possibilidade de fazer o paralelo entre o consumidor pessoa física, que está fora desse círculo, e o consumidor pessoa jurídica. Vamos entender muito bem a relação que geralmente ocorre. Digo geralmente porque em alguns casos pode até haver a inversão de relacionamento. Então, por exemplo, nós temos aqui número de compradores no mercado. Geralmente as pessoas físicas têm maior quantidade de pessoas interessadas em um determinado produto. Por exemplo, um celular, né? Quando uma indústria coloca esse produto, Samsung ou qualquer outra, no mercado, o número de pessoas físicas geralmente são superiores ao número de empresas interessadas por comprar aquele tipo de produto. O tamanho de compra, geralmente os consumidores, pessoas jurídicas, quando se refere à variável tamanho de compras, é maior do que as pessoas físicas. Já em relação aos critérios de decisão, vocês podem verificar que, do ponto de vista das pessoas jurídicas, obrigatoriamente, digo obrigatoriamente, porque no mundo empresarial, o racional não pode ceder espaço para o emocional. Então, por isso que aparece ali que predomina o racional. Enquanto que nas pessoas físicas, pode ser que haja a predominância do emocional. Vale destacar que eu sempre estou colocando pode acontecer, porque em alguns casos o racional também pode ser a razão principal das pessoas físicas, né? Em relação à interdependência comprador-vendedor, você pode observar que em relação aos consumidores, pessoa jurídica, é mais forte do que pessoa física. E o número de envolvidos nas decisões de compra, no caso de pessoas jurídicas, há muitos envolvidos, né? Geralmente a equipe de gestores se reúne para uma decisão, principalmente quando o recurso é volumoso a ser investido. Aquisição de uma máquina, por exemplo, ou equipamento tecnológico caro. Então, geralmente, a empresa reúne seus diretores para tomar uma decisão e verificar se realmente é relevante aquela aquisição. Enquanto que o consumidor pessoa física, geralmente, pode até ocorrer por impulso. Então, são poucas pessoas envolvidas. Mesmo naqueles casos em que a aquisição é mais duradoura, o caso de um imóvel, geralmente o comprador consulta os seus pares mais próximos e não faz uma pesquisa de mercado, propriamente dito, para ver se pode ou não comprar aquele produto. A outra transparência que colocamos para vocês nesses aproximadamente 20 minutos que estamos falando diz respeito aos influenciadores. Há vários tipos de influências que os consumidores recebem em pessoas físicas a todo momento. Selecionei algumas delas, geralmente cultural, social, pessoais e psicológicos são os mais importantes. Sabendo que culturais, eles estão nos acompanhando desde o primeiro momento de vida. São todas aquelas inserções que, dentro da residência ou próximo a ela, quando se fala próximo a ela, todo o eixo que, de alguma forma, bifurca para a cultura familiar, nos modela para ter um determinado tipo de postura frente a determinado tipo de compra. Os fatores sociais também se somam aos fatores culturais e geralmente estão associados a todos aqueles que nos rodeiam, desde os familiares, professores, amigos, né? Que de alguma forma interferem no nosso modo de verificar o que devemos consumir. Às vezes se dá até mesmo pela própria cópia do que os outros fazem, né? É comum, por exemplo, e aí nós trabalhamos do ponto de vista estratégico, eu falarei para vocês depois sobre, no capítulo 4, sobre alguns preceitos básicos de comunicação que se usa. Dois deles dizem respeito à inveja e ciúme. São apelos fortes que faz com que as pessoas, muitas vezes, sem precisar de um produto, acabem comprando, adquirindo aquele produto. E fatores pessoais, né, que diz respeito a faixas etárias, grupos de referência por faixa etária, por poder aquisitivo. Neste caso, os fatores pessoais, ele é mutante, ou seja, a própria faixa etária vai mudando e a gente vai tendo outras preferências. Do ponto de vista econômico, isso também é verdadeiro. Conforme o indivíduo vai mudando de o seu poder aquisitivo, as suas exigências de compras também se alteram. E psicológicos, são todos aqueles tipos de possibilidades que interferem no nosso ato de compra. E complementando em relação aos aspectos básicos das características do consumidor, nós temos que geralmente insere-se na nossa mente e faz com que tomemos decisão os aspectos demográficos, psicográficos, comportamento de compra do consumo, valores, novamente culturas e personalidade. As características geográficas são muito fortes, porque o indivíduo geralmente ele se tem num espaço geográfico e nesse espaço geográfico aprende suas culturas, o seu linguajar, as suas particularidades. E as características situacionais, que mudam, principalmente conforme o indivíduo vai alterando o seu habitat, o seu modo de agir, o seu modo de conhecer outras pessoas. E para complementar, inserir aqui na transparência de vocês, o comportamento do comprador organizacional, ou seja, pessoa jurídica. Nesse caso, geralmente o administrador de marketing tem que chamar a atenção para si os fatores ambientais. Fatores ambientais, esse que diz respeito a todas as alterações do ambiente externo e do ambiente interno. O ambiente externo, ele é mutável. A gente codifica em estável, instável e turbulento. O ambiente estável, as mudanças são menos rígidas ou são menos impactantes para a organização. No instável, esse processo já é um pouco mais doloroso para o gestor de marketing. E o turbulento, ele fica muitas vezes totalmente numa visão caótica do que possa acontecer. Os fatores organizacionais são aqueles que têm um impacto interno, como eu falei, ou seja, as políticas organizacionais, a capacidade da sua equipe de vendedores, as suas instalações físicas, dentre outras. Os fatores interpessoais, que diz respeito aos diversos elos que uma organização tem do ponto de vista mercadológico, com governos locais, com instituições de classe, com representantes da comunidade, dentre outros, e até mesmo entre os colegas da organização, que influenciam sobre o comportamento de compra do comprador, ou, se preferirem, né, de empresa para empresa. E também, aí vocês têm, dentro desta lógica que eu estou colocando para vocês, os fatores individuais. Tá? Os fatores individuais aí diz respeito às diversas faixas etárias, renda e situação de localização, moradia, dentre outros. Bem, é lógico que eu procurei fazer algumas transparências, mas agora quero fazer um fecho. Quando se fala em mercado, nós temos como lógica que mercado é algo em movimento. É algo que faz com que o gestor de marketing esteja alerta para todas as mudanças e modificações que o mercado traz. Essas modificações se dão com três palavrinhas básicas, uma delas chamada descontinuidade. Descontinuidade são todos aqueles produtos, bens e serviços oferecidos que não têm uma demanda mais forte, ou seja, há um esquecimento dessa demanda. Vamos exemplificar para ficar bem claro. Então, uma descontinuidade, por exemplo, é a máquina de datilografia. Ninguém vai para um shopping, entrar numa fila, como faz com um celular, para comprar uma máquina de datilografia. Da mesma forma, alguns hábitos desapareceram ou se tornaram menos visíveis. Se há 30 anos atrás, 40 anos atrás, ir ao cinema exigia filas de entrada, hoje isso não ocorre com muita frequência. Já a moda são aqueles aspectos básicos que tu não tens como gestor de marketing a noção clara de que se aquilo vai realmente se transformar em recursos financeiros para a empresa. Então tem que ter uma certa cautela. E tendências são todas aquelas tecnologias ou hábitos que vieram para ficar. O exemplo mais claro é a internet, ou seja, um serviço disponibilizado mundialmente que hoje transformou o indivíduo em cibernético praticamente, né? Ciberconsumidor. Então é algo que as pessoas não conseguem mais viver sem. Então tudo isso é mercado. Eu tenho certeza que daqui a 20 anos, um outro colega, se estiver falando sobre mercado aqui, terá uma nova configuração. Porque a velocidade de mudança do comportamento dos consumidores é tão veloz que certamente os meus filhos, os filhos de vocês, terão outra visão sobre mercado. Se na antiguidade mercado era meramente um espaço físico de troca e hoje um espaço de comercialização de bens e serviços, não se sabe o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos. Solicito-os que leiam com calma o material, está perfeitamente muito bem elaborado, e complemente com essa videoaula, escutando uma, duas, três vezes, e por ser um período curto, muitas vezes a gente acaba gaguejando, isso é normal. Um abraço a todos.